Em Brasília, às 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. A taxa básica de juros é reduzida para 5%, menor índice da história. Pablo Mundim.
Taxa é usada como referência para crédito, financiamentos e até no rendimento da poupança. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E a Caixa acompanha cenário de queda de juros e reduz taxa para financiamento de imóveis. Gabriela Noronha.
A ideia é oferecer à população melhores condições de compra da casa própria, além de apoiar o setor produtivo da construção civil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
60 mil pescadores artesanais do Nordeste começam a receber em novembro até duas parcelas extras do Seguro Defeso. Cleide Lopes.
A medida de proteção aos pescadores não significa a suspensão da pesca na região, já que até o momento não foi registrada nenhuma anormalidade nos pescados.
E os trabalhos de monitoramento do óleo e limpeza das praias continuam?
O foco agora é evitar que as manchas cheguem ao arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia. Graziela Mendonça.
Mais 5 navios estão em deslocamento para o arquipélago e vão monitorar uma área equivalente ao estado de Sergipe.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Os pescadores afetados pelo vazamento de óleo no Nordeste vão receber até duas parcelas a mais do Seguro Defeso.
Normalmente, o benefício serve para ajudar os pescadores durante períodos em que a pesca fica proibida.
Nesse caso, a ideia é não deixar que os pescadores sejam prejudicados pelas manchas de óleo.
E além dos pescadores, o governo também estuda formas de estender o benefício para outros profissionais, como as marisqueiras e os catadores de caranguejo.
Cerca de 60 mil pescadores artesanais da região onde houve o derramamento de óleo vão receber duas parcelas extras do Seguro Defeso. As parcelas serão depositadas em novembro e dezembro, na mesma conta onde os pescadores já recebem o benefício. Mas a intenção do governo federal é ampliar o número de beneficiários, como explica o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seif.
As regras do atual defeso e do seguro defeso, ele acaba não contemplando outras pessoas que vivem da pesca, como por exemplo as marisqueiras ou o pessoal que vive do caranguejo nos mangues. Dessa forma, nós procuramos hoje outros ministérios e estamos construindo uma ferramenta melhor, uma ferramenta mais inclusiva, uma ferramenta que vai, além de contemplar os atuais beneficiários do seguro defeso, ampliar para as outras atividades que hoje não são contempladas com esse benefício.
De acordo com o Ministério da Agricultura, a medida de proteção aos pescadores não significa a suspensão da pesca na região, já que até o momento não foi registrada nenhuma anormalidade nos pescados. Apenas a pesca do camarão e lagosta estará proibida temporariamente, como explica o secretário do Ministério da Agricultura, Jorge Seif Júnior.
As áreas, os pescados estão sanos. Nós não tivemos nenhuma notificação de problema com pesca e, no entanto, não está proibida a pesca.
O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse nesta quarta-feira que nesses 2 meses o governo vem monitorando a qualidade do mar e, se necessário, o seguro defeso poderá ser prorrogado.
Olha, ainda não tem nenhuma outra medida, né, em vista, né, mas se persistir essa situação é óbvio que pode estender por mais tempo o pagamento do seguro defeso, né?
O seguro defeso é um benefício previdenciário pago aos pescadores que ficam impossibilitados de trabalhar durante o período de reprodução das espécies, quando a pesca é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo. Segundo o Ministério da Agricultura, serão destinados quase 60 milhões para o pagamento aos pescadores da área marinha. Reportagem Cleide Lopes.
Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre as ações do governo para conter as manchas de óleo no Nordeste.
O presidente Jair Bolsonaro terminou hoje as viagens oficiais a 5 países da Ásia e Oriente Médio.
Na Arábia Saudita, o presidente assinou acordo com a Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman, para facilitar a concessão de vistos a visitantes dos dois países.
Também foi assinado acordo de cooperação na área de defesa, que inclui transferência de tecnologia militar, suporte logístico e troca de informações.
E outros pactos nas áreas de cultura, desenvolvimento industrial e investimentos bilaterais.
Além disso, a Arábia Saudita deve investir até 10 bilhões de dólares no Brasil.
Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro citou que entre as obras de infraestrutura favorecidas pelo investimento está a ferrovia Ferrogrão, que liga o Mato Grosso ao Pará.
E disse que o governo brasileiro trabalha em conjunto com o fundo saudita na facilitação de iniciativas favoráveis ao crescimento do país.
Em um dos últimos compromissos oficiais em Riad, capital da Arábia Saudita, o presidente falou a empresários sobre os resultados do governo e as oportunidades de investimentos aqui no país.
E citou a nova Previdência, aprovada neste mês no Senado Federal, como motivo de segurança para investidores.
Isso demonstra para o mundo que o Brasil está fazendo o dever de casa. O Brasil busca novas parcerias, mas mostra que pode honrar os seus contratos. Mostra que quem porventura investir no Brasil terá uma garantia jurídica de que esses contratos serão respeitados. Essa reforma da Previdência era aguardada por mais de 20 anos. O Brasil os espera. O Brasil tem muito a lhes oferecer.
Depois, o presidente fez um balanço da viagem à Arábia Saudita e falou que as parcerias vão trazer benefícios para brasileiros e sauditas.
A avaliação excepcional, a hospitalidade, o interesse e a confiança no novo Brasil por parte dos amigos da Arábia Saudita. Muitos memorandos de intenções, alguns acordos assinados, que trarão benefícios para os nossos povos. O Brasil e a Arábia Saudita se integram nesse momento na busca de melhores parcerias, de novos horizontes, para que, através das ações de empresários e investidores, o povo brasileiro e o povo saudita tenham mais felicidade.
A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Juntos, os dois países movimentaram mais de 4 bilhões e 400 milhões de dólares no ano passado.
Um dos cuidados que a pessoa com HIV, o vírus que causa AIDS, deve ter é com o seu sistema imunológico.
Como o sistema não funciona tão bem, é preciso ter atenção para não ser infectado por outras doenças, como a tuberculose.
Esse tipo de doença é perigosa para os infectados, mas um estudo do Ministério da Saúde mostra que isso tem ocorrido menos no Brasil.
E o SUS tem ajudado para essa melhora na saúde dos portadores de HIV.
As pessoas que vivem com o vírus HIV têm mais chances de desenvolver outras doenças, porque o sistema imunológico fica fragilizado. No caso da tuberculose, as chances são 25 vezes maiores. E essa infecção dupla, por tuberculose e HIV, aumenta em mais de 200% a possibilidade de morte, na comparação com quem tem apenas a tuberculose. A boa notícia é que o Brasil conseguiu reduzir em 8% os casos de infecção por tuberculose e HIV, depois de uma alta em 2014. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, a diminuição da dupla infecção se deu porque o Sistema Único de Saúde ampliou o diagnóstico e o tratamento disponíveis para as doenças. Além disso, o Ministério também ampliou o número de testes rápidos de HIV distribuídos aos estados. A ONG Pela Vida, no Rio de Janeiro, realiza ações na rua, distribuindo panfletos com informações, preservativos e convidando as pessoas a fazer o teste rápido. Walter Sabino, educador na ONG, explica que a prevenção é o foco principal.
Aqui a gente consegue falar abertamente sobre prevenção, sobre saúde sexual, realizar a testagem para que as pessoas, primeiramente, possam saber a sua sorologia. Tanto negativo, a gente pode entender formas de vir a se prevenir futuramente, caso haja exposição, ou até de se prevenir antes de que essa exposição aconteça. E dando reagente, a gente pode fazer todo o aconselhamento, confirmatório, para que essa pessoa entenda que o tratamento é o melhor amigo dela para sempre.
O especialista em HIV e diretor do Hospital Universitário Gafé-Guinle, Fernando Ferri, esclarece que o diagnóstico para tuberculose em pacientes com HIV é mais difícil. Por isso, o tratamento deve ser seguido à risca, conforme a orientação médica.
Esse tratamento tem que ir até o final. Porque se não for até o final, vão ficar bacilos com capacidade de gerar resistência ao remédio. Então, esses pacientes, a gente tem que fazer novas abordagens, a gente tem que fazer novos medicamentos, um tratamento muito mais complexo e um tratamento que tem muito mais efeito colateral.
O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente testes para diagnóstico do HIV, o vírus causador da AIDS, e também para diagnóstico de outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis e as hepatites B e C. Os testes rápidos podem ser realizados com a coleta de uma gota de sangue ou com fluido oral e fornecem um resultado em, no máximo, 30 minutos. Reportagem Priscila Terezo.
Tecnologia como aliada no combate a incêndios.
Equipamentos que ajudam bombeiros a controlar o fogo são apresentados em evento internacional que ocorre aqui no Brasil.
Os detalhes ainda hoje.
O Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 5%, o menor patamar da série histórica.
A decisão foi anunciada agora há pouco, depois de reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nasa, Gabriela, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Nesta quarta-feira, o Copom, órgão ligado ao Banco Central, reduziu mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. Com um corte de 0,5 ponto percentual, a Selic passa de 5,5% para 5% ao ano, o menor patamar desde 1999, quando começou o regime de metas para a inflação.
Pablo, como a taxa Selic influencia a economia?
A Selic é a taxa que serve de referência para as demais taxas de juros praticadas no mercado, como os juros cobrados em empréstimos ou pagos em aplicações. E é também o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando a inflação está em alta, por exemplo, o cupom aumenta os juros, freando o consumo e reduzindo o dinheiro em circulação na economia. Se as estimativas para a inflação estiverem em uma linha com a meta, que foi definida em 4,25% neste ano, é possível reduzir os juros. Isso estimula a produção e o consumo. A redução dos juros básicos da economia também afeta o rendimento das cadernetas de poupança.
Pablo, e o que levou o Banco Central a decidir pela redução da taxa de juros?
Segundo o Copom, Nasi, foi o cenário de continuidade do processo de recuperação da economia brasileira. O comitê, inclusive, reiterou a necessidade de avanços nas reformas estruturais da economia brasileira para que os juros permaneçam em níveis baixos por longo tempo.
E, Pablo, você acompanhou um evento aí em São Paulo agora há pouco, em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre essas medidas. Conta mais sobre isso para a gente.
Exatamente, Gabriela. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento agora há pouco sobre as transformações políticas, econômicas e culturais que o país está vivendo. Na ocasião, ele falou de algumas medidas do governo nos últimos meses que possibilitaram a melhora da economia. Entre elas, a aprovação da nova Previdência e o compromisso com o teto dos gastos públicos.
Algumas coisas já estão acontecendo. Por exemplo, o buraco fiscal que ameaçava engolir a economia brasileira, que era justamente a Previdência Social, que estava em 750 bilhões e crescia galopantemente, 40, 50 bilhões por ano. Quando nós fizemos essa reforma, nós recalibramos toda a trajetória futura. A segunda grande componente de gasto público, nós já atacamos também quase que imperceptivelmente. Quando nós desalavancamos os bancos públicos, devolvemos o dinheiro para a União, desacelerando o crescimento da dívida. E, ao mesmo tempo, afirmamos o compromisso com o teto de gastos. Esse compromisso de reforço dos fundamentos fiscais está fazendo a taxa de juros desabar, a inflação continua sob controle, descendo, o crescimento econômico está começando lento ainda, mas já seguramente vai ser mais do que o dobro o ano que vem do que esse ano. Esse ano deve fechar aí com quase 1%, 1%. O que vem vai ser acima de 2, 2,5%. E é a primeira vez também nos últimos 10 anos que você tem essa combinação de crescimento com inflação descendo.
O ministro Paulo Guedes disse que essa retomada da economia é autossustentável, capaz de continuar se mantendo nos próximos anos. E destacou uma agenda positiva de mudanças em conjunto com outros poderes do Estado, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Nasa, Gabriela.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil.
E com este cenário de queda de juros, a Caixa reduziu as taxas de linhas de crédito para a compra da casa própria.
Esse é o terceiro corte de juros no financiamento imobiliário feito pelo banco somente este ano.
A medida é válida para contratos de financiamento de imóveis corrigidos pela taxa referencial, a TR, um indicador utilizado na hora de calcular o rendimento de determinadas aplicações financeiras. Essa é a terceira redução da taxa de juros anunciada pela Caixa neste ano. A ideia é oferecer à população melhores condições de compra da casa própria, além de apoiar o setor produtivo da construção civil. A instituição é responsável pela maior parte dos financiamentos de imóveis no Brasil, com mais de 365 mil contratos, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, houve crescimento da demanda do crédito imobiliário.
O nosso objetivo está em servir bem a população, em especial a mais carente, ganhando dinheiro, porque afinal de contas nós somos um banco, então não vamos fazer uma operação sem ganhar um retorno.
A partir do próximo dia 6 de novembro, a taxa máxima cairá de 9,5% para 8,5% ao ano para imóveis residenciais enquadrados nos sistemas financeiro de habitação e financeiro imobiliário. Já a taxa mínima será de 6,75% ao ano. Esta nova taxa mínima é agora a menor praticada no mercado. Segundo o presidente da Caixa, essas condições de financiamento são melhores que as do Minha Casa Minha Vida, faixa 3, para famílias com renda mensal de até R$7 mil. A Caixa anunciou também o lançamento de um aplicativo para clientes de baixa renda e beneficiários de programas sociais. A nova plataforma é uma versão mais simples, com baixo consumo do pacote de dados da internet do cliente. Por meio dela, será possível realizar serviços como pagamento de contas, transferências bancárias e consultas relacionadas ao FGTS e ao Bolsa Família, atendendo às necessidades da população de baixa renda. O Caixa Tem já está disponível para o sistema Android e funciona em diversos modelos de smartphones de geração anteriores. Para utilizar o aplicativo, basta que o usuário insira CPF e senha. Reportagem Gabriela Noronha.
E as agências da Caixa Econômica não vão abrir mais aos sábados para saques do FGTS.
De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a abertura das agências nesse dia se mostrou desnecessária devido ao baixo movimento.
O presidente da Caixa afirmou que 90% dos pagamentos do FGTS de não correntistas são feitos pelas lotéricas e caixas eletrônicas.
E as manchas de óleo que chegam nas praias do Nordeste estão diminuindo de intensidade.
A afirmação é do comando da Marinha.
Mesmo assim, o trabalho de limpeza das praias continua intenso para diminuir os danos.
Com o óleo se deslocando no sentido sul da Bahia, uma das preocupações é proteger o arquipélago dos Abrolhos, onde está o Parque Nacional Marinho, que é berçário de espécies como a baleia jubarte e corais raros.
Nesta manhã, a Marinha intensificou o monitoramento na região de Abrolhos, sul da Bahia, considerada um santuário marítimo. Mais 5 navios estão em deslocamento para o arquipélago e vão monitorar 22 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado de Sergipe. Segundo o comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa, a intenção é proteger o local de todas as formas.
Posicionamento de navio, vigilância aérea, colocamos uma fragata lá com capacidade de um helicóptero embarcado, que ele pode aumentar a vigilância. Isso está ocorrendo. Não existe, então, que Abrolhos não esteja defendido. Abrolhos está muito defendido. Nós estamos fazendo força para não passar agora. Ela passa submersa. Vamos ver se nós conseguimos essa identificação.
Cerca de 7 mil militares estão à disposição para combater o óleo no Nordeste, além de técnicos e voluntários. Mais de 1 mil toneladas de resíduos já foram recolhidas na operação. Segundo o comandante de operações navais, almirante Leonardo Puntel, a natureza do óleo dificulta a identificação, mas já houve uma diminuição no alcance dessas manchas.
O óleo não navega na superfície. O óleo navega submerso. E as correntes oceânicas vão levando esse óleo submerso em que não dá para detectar. Nenhum equipamento eletrônico consegue detectar esse óleo submerso. E é muito difícil de visualização ao olho humano. O que eu posso dizer para você é que nesses últimos dias tem decrescendo a quantidade de óleo.
E para conferir o andamento da operação, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, visitou nesta quarta-feira os centros operacionais de Belém, Recife e Salvador. Ele também sobrevoou áreas atingidas pelas manchas. O ministro reforçou a importância da integração entre os órgãos para solucionar o problema.
A gente necessita dos outros órgãos que estão presentes aqui, do meio ambiente, da defesa civil, e os órgãos estaduais e locais são muito importantes. Então a integração conjunta é que nós vamos combater e minimizar esse dano aí que foi muito sério.
O governo vem atuando de forma integrada desde o início de setembro para conter os danos causados pelo derramamento de óleo. Além de militares e técnicos de vários órgãos, as ações contam ainda com o apoio de 19 navios, 2 helicópteros, 6 aeronaves e mais de 200 viaturas. E a população também pode ajudar a identificar as áreas atingidas. Caso avistem óleo nas praias, você pode ligar para o 185 e colaborar com o trabalho. Reportagem Graziela Mendonça.
E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou sobre as investigações para identificar o navio responsável pelo vazamento do óleo no Nordeste.
Que a nossa investigação, ela está chegando lá. Estava em 11 navios, né? Tem que multar isso. Existe uma legislação do mar, né? Existe um sistema de alerta aí, que é o tal do MARPOL, né? Que é em relação ao meio ambiente. E a qualquer navio que ocorra um incidente nessa natureza, ele tem que avisar. Aí ele vai entrar, a legislação vai bater em cima dele.
Você vem acompanhando aqui na Voz do Brasil o encontro internacional sobre controle de fogo e prevenção de incêndios, que reúne especialistas de 40 países em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
E por lá, hoje foi dia de ver de perto o uso de novas tecnologias para acabar com o incêndio e proteger os bombeiros.
Numa situação de incêndio, a tecnologia é uma grande aliada. É o caso dos equipamentos desenvolvidos por uma empresa espanhola que se apresenta na White Fire. Uma das invenções é uma capa que protege os pneus dos caminhões de bombeiros, evitando que eles entrem em combustão nos incêndios. Outra novidade é uma bomba que, quando acionada, forma uma cúpula de água sobre o veículo, evitando que ele pegue fogo. E quando as chamas cercarem as equipes, uma manta que comporta até 4 pessoas garante a proteção contra o fogo por até 20 minutos. O espanhol Ivan Majoral é diretor da empresa e veio ao Brasil pela primeira vez para participar da conferência. Ele conta que a ideia dos produtos surgiu de bombeiros que perderam colegas em um incêndio.
Perderam 11 bombeiros, companheiros deles. Então, nesses 9 anos, eles estão desenvolvendo um produto para bombeiros de todo mundo poder sobreviver do incêndio florestal. Então, o que nós estamos dando é uma oportunidade de sobrevivência.
A tecnologia também pode ajudar no trabalho de combate ao fogo pelo ar. O helicóptero leva água em um balde e lança sobre as chamas. A novidade é que o balde pode ser controlado para jogar água mais de uma vez em locais diferentes, sem precisar retornar e repor o líquido. Outra invenção apresentada são sprays de tecnologia brasileira, que apagam as chamas rapidamente, até em materiais mais inflamáveis, como pneus e madeira. Pesquisadores de países como Iraque, Estados Unidos, China, Japão e Rússia puderam também conhecer os helicópteros e equipamentos usados pelo Exército para apoiar as operações do IBAMA, como na Operação Verde Brasil, de combate aos incêndios na Amazônia, como explica o presidente do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PrevFogo, do IBAMA, Gabriel Zacarias.
A gente trabalhou junto com o Ministério da Defesa, com todas as Forças Armadas, em cooperação, tanto na coordenação quanto apoios logísticos e de pessoal para a resposta aos incêndios florestais.
A Conferência Internacional de Incêndios Florestais segue até o dia 4 de novembro. A programação completa está no site ibama.gov.br. De Campo Grande, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.